política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
O deputado José Augusto Maia conseguiu fazer com que as máquinas do CONIAP chegassem a Pernambuco. Elas não estão em Santa Cruz do Capibaribe, mas chegaram na cidade de João Alfredo, que é sede do Conindé, o consórcio que vai administrar a patrulha mecanizada. Essa história, ela tem uma importância muito grande, faz parte da história, do contexto do mandato de José Augusto Maia, e é preciso que as pessoas até lembrem um pouco do que aconteceu durante o percurso, o período desse mandato. José Augusto, ele lutou, né, por duas questões e fez disso a bandeira principal do seu mandato. Fez várias promessas enquanto candidato, a questão do rodoshopping, do viaduto na PS-160, nada disso foi concretizado. Mas priorizou duas bandeiras, que seria a questão da lei dos novos municípios, que no final das contas não deu em nada, porque a presidente Dilma Rousseff vetou a lei que já tinha sido aprovada no Congresso Nacional, mas houve um empenho parlamentar muito forte nesse tema e respaldado por todo o Congresso. Senadores e deputados confirmaram arduamente a importância de José Augusto durante o processo de construção e de aprovação, articulação para aprovação da lei dos municípios. A outra grande aposta foi essa, a do CONIDE, que seria a vinda de máquinas para a construção de asfaltos nas cidades que fazem parte do consórcio, cidades aqui de Pernambuco. Geralmente, os deputados, eles direcionam as suas emendas de forma fracionada para os municípios que fazem parte da sua base eleitoral nos estados. Onde o deputado foi votado, ele costuma direcionar as emendas para obras e ações voltadas para a saúde, meio ambiente, infraestrutura, ou apenas direciona as emendas para que os prefeitos apliquem essas emendas. José Augusto, ele foi mais ousado nesse aspecto. Ele decidiu e arriscou um volume muito alto de investimentos para um só projeto, um consórcio, que envolvesse vários municípios, mas que trouxesse algo muito específico, né? Que pudesse funcionar até como uma instituição. Na verdade, o CONIDE, ele é isso, ele é como uma instituição, como órgão, que vai administrar as máquinas e contratar mão de obra, enfim, administrar recursos para compra de insumos. A proposta foi essa, e a ideia era muito boa, porque numa região muito carente de asfalto, haveria máquinas pertencentes a um consórcio público, para uso público, que estivesse funcionando o tempo todo nessas cidades e construindo, edificando, fazendo asfalto, asfaltando ruas. Essa foi a ideia. Muito boa a ideia, porém muito arriscada. É tanto que boa parte do empenho do gabinete de José Augusto Maia foi por água abaixo em 2012. 2012 foi o ano que José Augusto sofreu duas derrotas, uma nas urnas e a outra no consórcio do CONIAP. Naquela época, naquele ano especificamente, foi destinado um volume muito alto de recursos. As emendas de José Augusto foram quase todas apostadas num único projeto, que seria esse das máquinas da patrulha mecanizada. E aí, ao apagar das luzes de 2012, no final do mês de dezembro, quando precisava que as prefeituras que fizessem parte desse consórcio tivessem com o nome limpo, CNPJ limpo, não estivessem no calque, que é uma espécie de SPC das prefeituras, de repente, no dia 31 de dezembro de 2012, várias prefeituras, de uma só vez, entraram no calque. Entre elas, a prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe, quando o prefeito era Toninho do Pará. E outras prefeituras da região também. Isso inviabilizou o projeto, e o pior, todos os recursos foram perdidos. A aposta que tinha sido feita em uma só ação, em vez de fracionar isso para várias prefeituras, foi uma aposta muito arriscada, ela de fato efetivou seu risco, confirmou-se o risco, porque todos os recursos foram perdidos. Mas o deputado José Augusto não desistiu e mais uma vez destinou essas emendas, as emendas do ano posterior, para esse consórcio de municípios, formou na verdade um outro consórcio, envolveu outros municípios, colocou o município de João Alfredo como sede, houve uma articulação com Garanhuns, com alguns outros municípios, mas o município de João Alfredo tornou-se sede desse consórcio, por não acreditar também, devido a toda a situação política que envolve provinciana, que envolve, que afeta tanto os municípios de interior, onde o próprio deputado não tinha aliados em prefeituras como Toritama, Taquaritinga, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus, não havia uma situação confiável, então ele direcionou o consórcio e colocou como sede a cidade de João Alfredo. E aí conseguiu emplacar, fechou o ano de 2013, não houve mais esse problema da negativação das prefeituras do CALC. Pelo menos no que diz respeito àquilo que seria preciso, foi confirmado, os recursos foram empenhados, liberados e agora as máquinas foram compradas e estão chegando ao município de João Alfredo. Eu falei tudo isso para que as pessoas entendessem um pouco dessa história. Agora vem aquela incerteza mais uma vez e a torcida. Incerteza por quê? A prefeita de João Alfredo não faz mais parte do núcleo político de apoio a Armando Monteiro. Portanto, o bloco de José Augusto Maia em relação à prefeita de João Alfredo se desfez. É preciso saber se não haverá uma interferência dessa prefeitura no uso dessas máquinas. É preciso saber, inclusive, a questão dos insumos, se serão adquiridos pelas prefeituras ou se emendas parlamentares destinaram a compra desses insumos e eles virão. E o que a população mais quer ver? Essas máquinas trabalhando nas ruas e fazendo asfalto. Asfalto nessa região do Agreste de Pernambuco é algo carente, muito mais em Santa Cruz do Capibaribe. Quando nós viemos ter as nossas primeiras ruas asfaltadas, outras cidades já tinham. Recentemente, quando a cidade comemorou o asfaltamento de várias ruas através de emendas parlamentares, cidades como a própria Toritama, Surubim, Vertentes, né? Principalmente a cidade de Vertentes, já estava quase toda asfaltada. A gente sempre correu atrás do prejuízo no que diz respeito à infraestrutura em relação a qualquer outra cidade. Essa cidade é muito carente. E o que a população espera mesmo é que, picuinhas políticas à parte, que de fato as máquinas venham para a cidade e que comecem a trabalhar. De promessa, a população está cheia. Parabéns ao deputado José Augusto Maia, que conseguiu mostrar que as máquinas de fato existem e agora a gente espera que elas cheguem ao município de Santa Cruz do Capibaribe e que a população possa sentir alguma diferença na sua vida em virtude de um mandato parlamentar, porque até agora isso não aconteceu.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Oito horas e 43 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região, começa agora pelas ondas da Rádio Polo para as cidades do Agreste de Pernambuco, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora, vamos falar sobre os bastidores do poder e da política. Comigo, Romenick, bom dia Romenick.
Bom dia Ney, bom dia Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Daqui a pouco nós vamos falar sobre, você tá sabendo que saiu mais uma pesquisa para Pernambuco?
Tô.
Assim, né? Pesquisa do Diário de Pernambuco.
Como?
IPESP. IPESP, eu nunca ouvi falar. Não, não conheço. É antigo. O Silvio está dizendo aqui que é antigo.
Apesar de ser
antigo,
a primeira desse ano, né? É que ele fez a
primeira. Mas se o Silvio fala que o Instituto é antigo, eu acredito.
Não, eu também não.
Silvio José ou Francisco Amaral falando que uma coisa é antiga, a gente tem que acreditar.
O Maurício Sobrinho, né?
O Maurício Sobrinho. Vamos ouvir a matéria sobre o evento de ontem realizado aqui em Santa Cruz do Capibaribe, que trouxe o candidato Paulo Câmara, né, para as ruas, né? O evento da Frente Popular de Pernambuco. Vamos ouvir.
A afinação dos discursos e homenagens a Eduardo Campos marcam grande comício da majoritária de Paulo Câmara em Santa Cruz do Capibaribe. A noite política de ontem em Santa Cruz do Capibaribe foi marcada por mais um comício no Largo da Rodoviária, desta vez da majoritária ligada ao grupo de situação. Com exceção da candidata à presidência, todos os políticos que disputam cargos para governador, senador, deputado federal e estadual ligados ao prefeito Edson Vieira, PSDB, estiveram presentes, além de vereadores do município e prefeitos da região. Além da majoritária, um dos destaques foi a vinda de João Campos, PSB, filho mais velho do ex-governador e ex-candidato à presidência Eduardo Campos, PSB. João Campos não usou do microfone para falar ao público que compareceu ao evento político, porém foi citado diversas vezes também pelos candidatos que realizaram os discursos. Bruno Araújo, PSB, citou a primeira vinda de Paulo Câmara a Santa Cruz do Capibaribe, ocasião em que abriu a maratona de comícios pelo Agreste, e frisou que as pesquisas refletem o panorama de aprovação do governo e o desejo, segundo ele, da continuidade dos avanços no estado. Fernando Bezerra Coelho destacou o último encontro que teve com o político antes de sua morte e usou parte de seu discurso como base em uma coluna, escrita pelo analista político Cláudio Humberto, que afirma que há indícios que a morte de Eduardo Campos pode ter sido um atentado. O prefeito Edson Vieira, PSDB, iniciou destacando os altos índices de aprovação de seu governo e fez críticas ao palanque Taboquinha em Santa Cruz, fazendo alusão ao comício da majoritária Taboquinha, realizado em 1 de setembro, que foi repleto de polêmicas e bate-boca por conta da divisão do grupo nas candidaturas a deputado estadual e federal. Edson Vieira aproveitou para destacar, segundo ele, conquistas de seu governo, como aumento nos investimentos de 15% para 35% da verba municipal na saúde, a futura inauguração do calçadão e também a pavimentação de ruas e a construção da praça de alimentação em sua gestão. Penúltimo a discursar, Diogo Moraes rebateu ao discurso feito pelos opositores contra Paulo Câmara. Para o candidato, o estado teria avançado em várias áreas, como educação, saúde e também infraestrutura, além de ter um regime de impostos diferenciado para o polo de confecções, política que, segundo Diogo, tem a mão de Paulo quando secretário da Fazenda. Fechando a noite de discursos, o candidato ao governo do estado, Paulo Câmara, continuou em sintonia com os demais discursos anteriores. O candidato falou sobre os avanços conquistados no governo do estado, através do trabalho realizado por Eduardo Campos, e aproveitou para mostrar essa sintonia de grupo para o público.
8:55, e como eu disse, né, a presença do filho de Eduardo Campos, o João Henrique Campos, fez com que a festa se tornasse ainda maior, né, ainda mais atrativa. É, ele foi, de fato, teve a atenção do público aqui em Santa Cruz do Capibaribe, e digamos que foi uma surpresa, né, porque foi anunciado durante o dia, mas as pessoas aguardaram com muito entusiasmo a vinda do filho de Eduardo Campos para cá, Romenique.
Exato, eu só me decepcionei porque ele não usou da palavra, né? Não discursou, mas mesmo assim foi muito bem citado em todos os discursos. Já começa a disputar de fato como herdeiro político de Eduardo Campos. Não tenho a menor dúvida que nas próximas eleições, não agora nessa de municipal, né? Mas creio que daqui a 4 anos ele estará disputando um cargo público, isso aí não há o que duvidar. Quanto ao evento em si, né, diferente do comício que aconteceu há aproximadamente 15 dias no mesmo local da majoritária do grupo Taboquinha, apoiada pelo grupo Taboquinha, um evento bonito, né, muito bem organizado, um bom público, arrisco a dizer que foi o maior público de comício dessa eleição para deputado, lógico que ainda muito distante do que as eleições municipais leva às ruas, mas mesmo assim foi, na minha visão, venho acompanhando todos, venho acompanhando tanto de um lado como do outro, né? Que hoje são 3 palanques, podemos dizer assim, né? E os porta-a-porta praticamente dos 4 candidatos, e para mim foi o maior evento. Um discurso afinado, como bem diz a matéria aí, não tem muito o que acrescentar o que a matéria trouxe, não, né? Um discurso afinado de um grupo que vive em céu de brigadeiros nesses últimos anos.
8:57 e os discursos afinados, né? Praticamente dentro do mesmo tempo. O que chamou a atenção foi o discurso também de Fernando Bezerra Coelho, né?
Ele trouxe
a questão dos indícios de atentado ao avião de Eduardo Campos, porque essa especulação, ela corre a boca miúda, mas gente graúda falando sobre isso causa um certo impacto.
Exatamente, e trouxe principalmente depois que o delegado, que é Protógenes, que é do PCdoB, trouxe esses indícios, né? Ele disse que esteve no local do evento, achou muito estranho a Polícia Federal só chegar à noite, depois que muitas provas provavelmente foram destruídas por populares que esteve no local, né? Diz que tem material daquele local, né? A exemplo de um livro do piloto que só tem a capa, as partes internas do livro sumiu, né? No meio de lama. E ele traz alguns indícios e tenta trazer a questão de uma sabotagem no avião, né? Mas mesmo assim isso ainda muito nos bastidores, e aí o Fernando Bezerra Coelho traz isso a público, creio que é a primeira vez, porque até então não tinha visto nos noticiários estadual, daqui nos principais blogs e meios de comunicação estadual, uma fala de Fernando Bezerra Coelho como ele fez aqui no discurso em Santa Cruz do Capibaribe, né? Dando contorno a indícios de sabotagem no avião.
Qual é o nome do instituto mesmo? IPESP. Para o governo do estado e também para o Senado. Inclusive, o Diário de Pernambuco divulgou a pesquisa espontânea, né? Coisa que até agora os outros institutos não tinham feito. Vamos trazer os números, está no Diário de Pernambuco.
Diário de Pernambuco. Pesquisa aponta polarização entre Paulo Câmara e Armando Monteiro. Com um cenário de forte polarização em Pernambuco, o segundo turno da disputa para o governo do estado, na prática, já está acontecendo. É o que revela a primeira pesquisa IPESP, publicada com exclusividade pelos diários associados. De acordo com o levantamento, tanto o candidato do PSB, Paulo Câmara, quanto o candidato do PTB, Armando Monteiro Neto, têm 33% das intenções de voto na pesquisa estimulada, na qual os nomes dos concorrentes são apresentados para o entrevistado. Os outros candidatos não chegaram a pontuar 1%. A soma dos eleitores que pretendem votar nulo, branco ou em nenhuma das opções disponíveis ficou em 9%, e os indecisos representam 24%, percentual considerado baixo por especialistas. Se forem considerados apenas os válidos, contabilizando-se dessa forma só as intenções de votos nominais, Paulo aparece com 50% e Armando com 49%. Não fecha em 100% em decorrência dos decimais. Na pesquisa espontânea, Paulo aparece com 25% e Armando com 20%. A diferença supera a margem de erro. Na espontânea, o entrevistado precisa lembrar sozinho do nome do seu candidato. No quadro geral, outro dado que chama a atenção: a maioria do eleitor demonstra querer um candidato de continuidade, 41%, para governar o estado. 32% querem um candidato de oposição. Diário de Pernambuco. Senado também acirrado. João, 30%. Fernando, 25%. O ex-prefeito do Recife, candidato do PT, João Paulo, lidera a pesquisa do IPESP para o Senado em Pernambuco, com 30% das intenções de votos. O candidato do PSB, Fernando Bezerra Coelho, está em segundo lugar com 25% das intenções de votos na estimulada. O percentual que o separa é maior que a margem de erro da pesquisa, de 2,2 pontos, podendo variar para cima ou para baixo. A situação de João Paulo é mais confortável se usarmos como referência as intenções de votos válidos da estimulada. Nos válidos, João Paulo fica com 53% contra 44% de Fernando Bezerra.
Nove horas e dois minutos, Romenick, nesse cenário os números aparecem mais próximos, né?
Exatamente, mas, Ney, observando as três últimas pesquisas, a única que dá uma disparidade é o Datafolha. Mas mesmo assim o Datafolha traz um empate técnico no limite da margem de erro. Porque era 6 pontos a diferença, só que 3% de margem de erro dá um empate técnico, né? Teve a de 36 a 36 e essa de 33 a 33 do IPESP. Agora, na minha visão, né, analisando direitinho aqui os números, eu ainda observo uma vantagem, um favoritismo para o Paulo Câmara. Se você for olhar alguns números aqui. Principalmente quando se trata perguntando às pessoas se querem a continuidade ou não. Quando pergunta se quer um candidato de continuidade, 41% dos entrevistados abordam querer e apenas 32% querem um candidato de oposição. Então já é uma margem aí de 9% de frente, fora da margem de erro da pesquisa, que é 2,2. Também quando se coloca a questão de conhecimento, aliás, da espontânea, o Paulo Câmara aparece com 25% e Armando apenas com 20%, também fora da margem de erro. Então, mesmo com esse empate técnico, há uma leve vantagem para o Paulo Câmara. Tanto que o cientista, o analista político da IPESP, esqueci o nome do camarada agora, do cidadão, ele aborda que o Paulo Câmara, ele venceria no segundo turno, a própria pesquisa aponta, por 50 a 49, né? E aí a gente observa também os números do Senado. Essa é uma das pesquisas que o Fernando Bezerra mais se aproximou do João Paulo, 30 a 25. Se você for analisar, tá fora da margem de erro apenas um ponto, né? Mas é a pesquisa que o Fernando Bezerra mais aparece próximo do João Paulo. 30 a 25. Não dá para comparar essa pesquisa com as outras, né? Até porque são institutos diferentes. Mas mesmo com um empate técnico, 33 a 33, os demais números da pesquisa apontam no momento um favoritismo para o Paulo Câmara ainda crescer, né?
9 horas e 5 minutos, só para constar, espontânea deu 25 Paulo Câmara e 20 o Armando Monteiro. Me chama a atenção porque o Paulo Câmara era o menos conhecido. Agora, exatamente, numa pesquisa espontânea, ele aparece na frente também. É um número muito favorável ao candidato Paulo Câmara. 9 horas e 5 minutos, vamos para o intervalo, voltamos com o Rádio Debate.
Rádio Debate, Polo FM.
Nove horas e 14 minutos, estou aguardando aqui o contato do deputado José Augusto Maia para a gente falar sobre as máquinas que chegaram esse fim de semana em João Alfredo. Inclusive, José Augusto sofreu um acidente quando vinha de João Alfredo, na noite do sábado. O carro que ele vinha acabou colidindo na PE90 com outro veículo e isso provocou a morte de uma pessoa. A pessoa que faleceu é uma adolescente de 16 anos, ela não estava no veículo de Augusto, estava no outro carro que foi atingido. O outro carro era um veículo Fiorino que atravessou na pista e aí, para desviar de uma moto, acabou sendo atingido pelo veículo que vinha sendo conduzido pelo motorista de José Augusto. Estava no carro de José Augusto, o blogueiro Jairo Gomes, familiares de José Augusto, enfim, várias pessoas, né, no carro dele. Mas ninguém ferido no veículo de José Augusto, mas houve essa morte, infelizmente, essa fatalidade no carro das outras pessoas. 9 horas e 15 minutos.
We'll be right back.
9:17, nós estamos com problemas técnicos, não vai ser possível colocar agora o deputado José Augusto no ar, né? Romenique, até amanhã.
Até amanhã.
Nós vamos para o intervalo e voltamos em seguida com a hora do debate. Um abraço a todos e até amanhã.
Rádio Debate, Polo FM.
Nove horas e 29 minutos. Bom dia, Santa Cruz do Capibaribe, estão chegando e estamos começando aqui pela sua forma de M159, mais um programa Rádio Debate com a sua segunda parte, que é a hora do debate. Na técnica, a Márcia Arantes, também pela web TV Agreste.com, também pela internet, paulofm.com.br. Bom dia, Ralph Lagos.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Zélio. Bom dia, Leone. Bom dia, Natália Arruda, Márcia Arantes e Anderson Figueiredo e todos os queridos ouvintes da melhor e mais ouvida Polo FM.
Bom dia, Natália Arruda.
Bom dia, os ouvintes de casa, né? Os ouvintes que estão ouvindo a Polo FM. Daqui a pouco a hora do debate com essas cinco belíssimas figuras que tem aqui no estúdio.
É, belíssimos.
Exatamente, né?
Bom dia, Leone Souza.
Bom dia, Silvio, bom dia a todos, bom dia especial a você que está aí do outro lado, sintonizado aqui agora na hora do debate.
Bom dia, Eusébio Pereira.
Bom dia, Silvio, bom dia a todos os ouvintes da Polo.
Bom, 9:30, daqui a pouquinho a gente traz a pauta, tá certo? A gente começa a fazer aqui o debate, né? A segunda parte aqui do Rádio Debate pela sua Polo FM.